educando seu bolso.
A quinta-feira chegou, o dia de educarmos o seu bolso aqui pelas ondas da Rádio Inconfidência M880. E quem está aqui marcando presença ao vivo nos estúdios é o nosso amigo do blog educandoseubolso.blog.br, Everton Veloso. Bom dia, Everton, bem-vindo.
Bom dia, Pedro. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar de volta aqui.
Mandando aqui um recado também para você, internauta. Assista a gente agora através do nosso Facebook, facebook.com/Em Boa Companhia. Estamos aí com a live para você também conferir o rádio com imagens. Dezembro chegou, 2017 está indo embora e todo ano é a mesma coisa. Muita gente nas ruas, nas lojas, muita propaganda, Papai Noel, ó, em todos os lugares. Mesmo em tempos de dinheiro curto, todos querem festejar e presentear. E assim que passa o Natal, lá vem o Réveillon. E você, já comprou aí todos os presentes? Vai viajar na passagem de ano? Olha, a gente não quer ser estraga prazeres aqui não, viu? Mas tá lembrado que depois do Réveillon, chega aí o mês de janeiro, que o pessoal brinca que é o janeiro vermelho, né? Porque todo mundo fica no vermelho. É IPVA, é IPTU, é material escolar. Para não ter essa ressaca financeira em 2018, começar 2018, ó, de ressaca financeira, é preciso tomar alguns cuidados. E quem vai dar essas dicas para a gente, os passos que você deve seguir, é justamente o Everton Veloso. Não é isso, Everton? Ô, período complicado, hein?
Complicado, né, Pedro? Porque é muito convite ao consumo, muito convite a festejar, presentear, depois viagem, férias, mesmo que não viaja, assim, entra em férias, acaba querendo passear e gasta um pouquinho mais. Tem o 13º. Né? Quem trabalha, não apenas assalariado que recebe 13º, mas as pessoas que trabalham no comércio, que tem um pequeno comércio, que presta serviço, acaba vendo um faturamento um pouco melhor, ou seja, o dinheiro está um pouquinho maior em dezembro, e aí a pessoa se empolga e às vezes gasta mais do que aquele extra que recebeu.
Pois
né?
É.
E aí não se prepara janeiro, como você falou, ter esse trio de ferro aí, né? IPTU, IPVA e material escolar. Né? Não pode esquecer disso aí. Então a gente tem que, né, dar um jeito nisso aí. O cobertor às vezes é curto, né? A gente tem que ver se cobre o peito e descobre as pernas, se cobre as pernas e descobre o peito, ou se encolhe um pouquinho para o cobertor, né, conseguir cobrir tudo. Eu acho que essa é a melhor opção, dá uma encolhidinha assim e fica quentinho.
Pois é, tem que fazer uma faxina de urgência antes de começar a gastar. Vamos começar então com alguns passos para o nosso ouvinte, Everton. Primeiro, se a pessoa tem dívidas, o que, que tem que fazer?
Olha, Pedro, é preciso, primeiro a pessoa, realmente, como você falou, fazer uma faxina, né? Entender a situação dela. É, às vezes a pessoa não sabe exatamente, pode até saber quanto ganha, se for assalariado é fácil saber quanto ganha, mas não sabe quanto gasta, como é que estão as contas. Vamos supor, quem tem a fatura de cartão de crédito vencendo dia 22, essa fatura possivelmente não chegou ainda, vai chegar lá para o dia 10, para o dia 12. A pessoa, às vezes, não sabe nem qual vai ser o valor dessa fatura. Né? Então, o primeiro passo é a pessoa entender como que estão as contas dela. Beleza, entendeu, já viu quanto que eu vou ter que gastar? Aí, agora, dá uma olhada nas dívidas. Tem dívidas? Que dívidas são essas? Aquilo que a gente sempre fala. Tem algumas dívidas que são urgentes, né? Cheque especial, cartão rotativo de cartão de crédito, alguns empréstimos com algumas financeiras, principalmente aquelas financeiras que a gente vê anunciada no centro da cidade. Empréstimo sem consulta ao SPC e Serasa, né? Empréstimo para negativado. Essas costumam ser muito caras, né? Então essas são urgentes, né? Então a pessoa precisa ver como, se ela tem dívidas, como estão as dívidas dela.
Uhum.
Né?
Interessante, porque a gente é bombardeado com esse tipo de propaganda, né, de financeira, emprestando dinheiro, é consignado, e realmente você tem que resistir à tentação, principalmente se você está devendo. Mas é como o Everton disse, olha, tem que sanar essas dívidas, quitá-las para depois poder respirar e começar a poupar também.
É, exatamente. O ideal é isso, né? Você cuida das dívidas, né? Saneia as suas dívidas, se prepara para esse janeiro vermelho aí, para o trio de ferro, IPTU, IPVA, material escolar, e já começa a poupar, já começa a guardar uma reserva financeira, mesmo se você não tem nada ainda guardado, coloque pelo menos um pouquinho, R$50, ele cinquentinha, R$100, o que você puder colocar para começar uma reserva, né? Já é um estímulo para em janeiro você coloca mais um pouquinho, em fevereiro coloca mais um pouquinho, para na hora de chegar no final de 2018 a situação está melhor, né?
Agora, e se colocar um pouquinho, vamos separar para o nosso ouvinte. Eu posso colocar um pouquinho no cofre, naquele porquinho que eu tenho em casa, ou é melhor colocar esse pouquinho numa aplicação financeira, no banco?
Numa aplicação financeira, né? É melhor colocar numa aplicação financeira, acaba rendendo um pouco mais e não fica ali tão à mão, né? o porquinho ali, né? Basta você abrir e tirar aquele dinheiro ali, você acaba gastando. Então, coloca numa aplicação financeira que, além de render, vai criando essa cultura de você guardar. Né?
Foi-se o tempo em que tinha que quebrar o porquinho. Agora eles vêm lá com, né, com uma tampinha embaixo para você, né, e sair tirando dinheiro sem quebrar.
Senão fica caro, né, Pedro? Senão, nossa senhora, um porquinho daquele de cenário, aqueles bonitinhos, ele acaba ficando muito caro, né?
Pois é. Mas então, estamos no mês de dezembro. Vamos falar das festas de fim de ano. Você que quer aí, olha, fazer as compras de Natal. Dica na hora de fazer as compras. Todo mundo merece, né? Ganhar um presentinho, uma lembrancinha. Ou será que não?
Ô, Pedro, essa coisa do eu mereço, né? Eu sempre falo, né? As duas frases do endividado, né? Eu mereço e eu não posso perder essa oportunidade. Olha, tem muita gente que merece. Claro que merece ganhar presente, né? Mas... olha, a gente tem que ver o que é possível fazer e a gente precisa pensar um pouco também nessa cultura de demonstrar o afeto por meio só de presentes. É claro que isso tem um significado, tem um simbolismo e é legal, a gente gosta de ganhar presente, a gente gosta de presentear, mas a gente tem que ir com calma nisso aí, né?
É verdade. É bom fazer uma listinha de para quem que eu tenho que comprar presente?
Isso, é fundamental. Fazer uma lista... já coloca uma ideia de o que você quer dar para aquela pessoa, já coloca ao lado ali quanto custa mais ou menos aquilo ali, para você, antes de sair às compras, já ver o quanto que está custando aquela sua ideia inicial. Uhum. Né? Se tiver caro demais, você precisa repensar essa ideia. Né?
E tem aquele fato também que é bater perna, pesquisar.
Pesquisar sempre, né? Hoje em dia, às vezes, nem precisa de você bater perna para pesquisar. Basta você bater um teclado, bater um smartphone e você consegue comparar preços daquilo que você está querendo. E ainda está em tempo. Olha, hoje é dia 7, né? Ainda dá tempo de você fazer compras pela internet e elas chegarem, né, com uma certa segurança. Essa época, os correios ficam muito congestionados, então... corre um certo risco se você comprar em cima da hora do presente chegar depois do Natal, mas ainda está em tempo. Então, muitas vezes, a compra pela internet, ela é mais prática, às vezes é mais barata, né? Mas nem sempre. No comércio também tem opções boas,
pois,
né?
É. Agora, o Everton, tem gente que tem vergonha de pechinchar. Chega ali na loja, fica sem graça, né? Sei lá, é meio constrangedor. Tem que perder essa vergonha de pechinchar, de negociar, pedir um desconto?
Tem que perder, né? Eu mesmo sou um pouco envergonhado por essas coisas. Eu não sou muito bom negociante, nem para vender, nem para comprar. Fica a dica aí, né? Alguma vez que você for comprar alguma coisa na minha mão. Eu não sou muito bom, né? Nem para vender, nem para comprar. Eu tenho um certo constrangimento, mas tem que perder isso sim. Muitas vezes, né, tem alguns comerciantes que já colocam um preço contando com essa negociação, com essa pechincha aí. A pessoa coloca lá R$90, já imaginando que a pessoa vai chorar, vai pedir 70, acaba fechando por 80 e o preço ideal dele às vezes é 80, né? Então ele coloca 90.
Tá me cheirando, né? Uma coisa meio Black Friday isso aí.
Pois é, uma coisa meio Black Friday, uma coisa meio turca, né? Parece que lá na Turquia tem muito disso. Se você não pechincha, né? Quando você vai comprar naqueles mercados lá no Oriente, se você não pechincha, o comerciante se sente até ofendido, né? Eu já ouvi falar, eu não conheço lá, mas já ouvi falar que tem isso mesmo. Então, não vamos deixar os nossos comerciantes ofendidos também, vamos pechinchar, né? Que tem espaço para isso aí.
Pois é. Agora, é claro que quando é um produto industrializado, é diferente. Eu percebo porque a minha sogra é artesã e muitas vezes as pessoas não dão tanto valor assim aos produtos que são feitos à mão, que demandam ali um certo cuidado com pintura. Então a pessoa já sempre, mas tá caro. Gente, imagine o tempo dedicado ali, o trabalho. Isso também também tem que ser valorizado. Então, não menospreze o trabalho dos artesãos.
Claro, Pedro. Eu acho que esse é um dos pontos que mais pega para mim, né? Na hora de não negociar isso. Eu olho e falo, nossa, essa pessoa deve ter demorado muitas horas para fazer isso aqui. Tem que valorizar, né, gente? O trabalho, a dedicação. E não é só ali uma ou duas horas, ou três horas, ou dez horas que a pessoa gastou fazendo aquela peça. São os anos que ela gastou até criar aquele talento, né?
Pois é.
Para fazer aquela peça. Tem que valorizar.
Agora, na hora de pagar, é preciso também negociar, por exemplo, pagar à vista tem desconto, dá para dividir quantas vezes no cartão sem juros?
Isso é possível, sim. Inclusive, agora já é até legalmente permitido. Mesmo antes de ser legalmente permitido, já acontecia no comércio, né? Mas agora é permitido mesmo a comércio. Até as grandes lojas, que antes não faziam isso, agora podem dar desconto quando você paga à vista, quando você paga em dinheiro. Isso pode ser uma boa forma de negociar, porque realmente fica caro para o comerciante. Ele vai pagar ali uns bons, sei lá, 3% ou 4% ou 5% daquilo ali pela transação no cartão. Então, se você paga em dinheiro, é mais barato para ele, é dinheiro na mão, né? E muitas vezes ele tem essa boa vontade, sim, de dar um desconto.
Você, comerciante que está ouvindo a gente também, olha, fica a dica. Uma coisa que pode ser surpreendente, ao invés de ir no hipercentro, todo mundo pensa assim, vou lá no centro comprar presente. Já procurou aí a lojinha que tem no seu bairro? Todo bairro hoje tem um centrinho comercial.
Isso, Pedro. É isso que eu estava falando quando eu comecei a falar sobre compra pela internet, que pode ser muito prático, mas essas compras de comércio de bairro são muito interessantes. Às vezes você acha aquela peça que você não acha em lugar nenhum. Só aquele cara que tem, porque tem um fornecedor que vem lá de Rio Espera, que manda aquela peça para ele e tal, e só ele tem. E muitas vezes sai mais barato, né? Você cria uma relação ali com aquela pessoa, com o comerciante, né, do bairro, que às vezes até pode te ligar ou te mandar um WhatsApp, né? Olha, recebi coisas novas aqui e tal. Você pode então descobrir coisas muito interessantes, lojas muito interessantes aí perto de você, onde você menos espera.
Pois é, gente. Vamos fazer circular também o dinheiro nesse comércio local.
Isso.
Do bairro, que gera empregos.
Exato. Isso é muito importante, gerar emprego para pequena empresa, né? Isso é muito importante também, muito bem lembrado, Pedro. Isso aí é bom a gente estimular essa pequena empresa, né? Muitas vezes ela tem condições de trabalho bem mais interessantes do que essas grandes empresas, principalmente agora com a nova legislação, né? Então é bom a gente estimular, sim, esse pequeno comércio.
Agora, o que fazer para não dar um presente de grego? Porque tem gente que dá um presente para outra pessoa achando que está fazendo, olha, uma coisa muito legal, mas está colocando a pessoa numa enrascada, né?
Isso, né? Você dá aquele presente bacana para o filho do seu amigo. Nossa, que brinquedo legal. Você vai ver, ele precisa de 8 pilhas grandes para funcionar, né? Quer dizer, você cria uma dívida, né? A pessoa tem que fazer um empréstimo consignado, né? Para fazer aquele brinquedo funcionar ao longo do tempo. Então, tem isso. Olhe, né, essa questão das pilhas, questão de assinaturas, por exemplo. Você, às vezes, tem uma pessoa que você conhece que tem aquele aparelho celular velhinho e fala, olha, eu vou dar um aparelho celular bacana para essa pessoa e tal, e dá o aparelho. Aí a pessoa vai ter que contratar um pacote de dados, vai ter que, né... Pense nisso também, o que vem agregado de custo do presente que você está dando, né?
Interessante.
Isso aí é um detalhe que muitas vezes as pessoas não pensam, né?
Passa batido direto.
É.
Outro dia mesmo eu dei um presente, não, tem mais tempo, antes eu dei um presente para minha sobrinha e ela abriu aquela empolgação querendo mexer já, querendo brincar. Aí, quando eu vi, tinha que colocar pilha. Aí, e quem disse que tinha pilha em casa?
Ah, pois é.
Ah, vai ter que comprar pilha primeiro. Ah, não, mas eu quero brincar agora. E a gente, tipo assim, não estava no horário para ir comprar pilha. Teve que sair para comprar pilha, só para poder, né?
Às vezes passa batido, né? A maioria das lojas, não sei se é a maioria, mas muitas lojas de brinquedo já tem as pilhas, né? Então, o vendedor, se está ligado nisso aí, quando vai vender, já fala, olha, quer que coloque a pilha junto, né? Porque realmente é uma frustração. A pessoa pega, quer brincar e não tem como brincar.
Exatamente. Né? São dicas para você não fazer feio nesse Natal, as compras de fim de ano aqui no quadro Educando Seu Bolso com o Everton Veloso, do blog educandoseubolso.blog.br. Fazer compra no mesmo local é uma boa?
Pode ser uma boa. Se você compra mais de um item, né? Você compra 2, 3 itens ali, você pode ter preços melhores, né? Você tem uma condição melhor de negociar com o comerciante. Você evita essa transação nessa época que as ruas estão muito cheias, às vezes está chovendo, é mais complicado o trânsito. Então, se você consegue resolver tudo no mesmo local, você economiza tempo, às vezes economiza dinheiro de estacionamento, né? Porque estacionamento também não é barato, né, gente? Estacionamento em shopping, por exemplo. Eu acho que a maioria dos shoppings deve estar a 10, 12 reais.
Exatamente.
Né?
Período de quatro horas.
As primeiras 4 horas, mas se você passa de 4 horas...
Nossa,
aí
cada 15 minutos já é uns 2, 3 reais a mais.
Pois é, é isso. Né? Se for 12 reais a hora, é isso. 15 minutinhos ali, o tempo que gasta para você olhar uma vitrine, R$3 a mais. Vai ficando caro, né? Então, se você consegue resolver tudo no mesmo local, fica prático, fica barato, né?
Com certeza. Então, gente, olha, às vezes, eu vou naquela loja X no shopping tal, vou na loja Y no outro shopping, vê se não tem as mesmas lojas nesse mesmo local para você não ter que ficar, né, nessa transação aí para cima e para baixo, como o Everton disse.
Isso, dê uma olhada, se vai comprar em shopping, dá uma olhada no site do shopping, né, quais lojas que tem ali, vê o que você consegue resolver no mesmo shopping. Pode ser importante na hora de tomar a decisão, né?
A gente falou antes aqui das compras pela internet. Agora, tem que ficar atento, porque tem muito site aí, olha, que é golpe.
Tem muito site que nem são lojas, né? Nem existem. A pessoa pode até ter o produto lá, se aventurar a querer vender, mas não tem condição, né? Não tem capacidade, não tem competência, não tem estrutura para vender. E tem golpe mesmo. Tem gente que não tem nada e manda, faz a propaganda e você acaba embarcando aquilo ali. Então você tem que ficar atento. Às vezes chega pelo celular, né? Pelo SMS. Pode ser pelo WhatsApp, mas pelo SMS é muito comum, né? Veja aqui na loja tal, bota o nome de uma loja famosa, aparelho celular que custa normalmente R$1.200 e está vendendo por R$800, você clica, cai num site que é igualzinho o site daquela loja, mas não é. É simplesmente uma casca ali que pode ser golpe, né?
Todo cuidado é pouco. Só compra em sites seguros, tá bom,
isso,
pessoal? E para trocar? Geralmente é uma dor de cabeça, as pessoas compram, não gostei, ou então não gostei da cor, o tamanho não ficou adequado.
Pois é, Pedro. Existe, né, no Código de Defesa do Consumidor, inclusive outro dia eu estive aqui fazendo o radiografia
com a Desirée,
né, e estava aqui um advogado especialista em direito do consumidor explicando as regras para trocas. Pela internet existem regras muito claras, você pode até se arrepender. Aquilo que você compra pela internet, aquilo que você compra não só pela internet, que você compra fora do ambiente da loja, você tem um tempo que você pode se arrepender, tem os prazos de trocas, então tem uma legislação que até protege esse direito. Só que sempre dá trabalho, como você falou, né? Dá trabalho para a pessoa, né? Tem que voltar naquela loja. E tem outra coisa, agora até que já não está mais tão antecipado assim, que faltam só 3 semanas para o Natal. Mas quando você compra algo com muita antecedência, fala, vou resolver minhas compras de Natal em outubro. Às vezes você compra e aquele produto tem 30 dias para ser trocado. Então, quando você vai dar o produto de presente, ele não tem mais o direito de troca. Uhum. Né? Então, é importante ficar atento a isso também.
E as lojas, elas não são obrigadas, né, quando você compra ali fisicamente, a trocar. Mas eles fazem isso por uma questão de cordialidade, cortesia.
Exatamente, para criar relação, para a pessoa confiar, né, que na próxima vez, se ela comprar, mesmo que ela não tenha o direito de trocar, mas o comerciante vai trocar, então ela confia, olha, eu vou comprar, né, se não der certo, eu venho e troco e tal. Então tem muitos comerciantes, os mais... Né?
Tem uma coisa também, Everton, que eu tenho percebido muito comum, eles têm feito assim, eles grampeiam uma espécie de uma nota fiscal sem o valor,
sim,
do produto na etiqueta da roupa, da blusa, da calça, porque aí a pessoa para trocar tem que levar isso.
Isso.
Porque é aquele incômodo, né? Como é que eu vou dar um presente e a pessoa pode trocar, mas eu vou colocar a notinha ali, a pessoa vai descobrir quanto que eu... Né, quanto que eu paguei, eu não quero. Então, às vezes, né, a pessoa coloca, sei lá, numa embalagem também que não tem ali o nome da loja. Você vai, onde que comprou? Eu quero trocar.
Isso é o cupom de troca, né? Tem aquelas informações básicas, né, para a pessoa poder voltar até aquela loja, com a informação, como você falou, de qual loja, né, que é, onde foi comprado. E tem a informação que o produto foi comprado ali mesmo, né? Uhum. A data, tudo certinho, e sem o valor. Então, é ter esse cupom de troca. Fique atentos, muita gente realmente grampeia aquilo no produto, mas às vezes não grampeia. Te entrega ali já a nota fiscal, o comprovante do cartão e o cupom de troca, você não se toca naquilo ali e guarda.
É, e depois some.
É, e aí a pessoa não consegue
não
trocar.
Não consegue trocar. É mais uma dica para você.
Bem lembrado.
Agora, a gente falou aqui, né, de várias coisas importantes, mas eu acho que a mais importante delas, que é realmente o verdadeiro espírito do Natal.
É isso aí, Pedro. As pessoas se confundem, né? Como eu falei lá no início, muitas vezes elas acham que o espírito do Natal tá só na curtição, né? Nas comemorações, comer e beber, nos presentes, e perde um pouco o lado espiritual, né? Isso aí a gente ouve todo ano, a gente ouve falar, sempre tem alguém que fala isso mesmo, mas é importante falar, é importante a gente lembrar. Pelo seguinte, a gente está ainda em crise financeira, em crise econômica, né? Tem muita gente ainda apertada, muita gente desempregada, subempregada, então tem muita gente com dinheiro curto. E às vezes a pessoa entra num engano de ficar envergonhada disso, principalmente quem tem criança pequena ali naquela faixa dos 7 anos, 8 anos, que ainda não entende muito bem o que está acontecendo. Porque quando você tem filho adolescente, você pode falar assim, olha, o bicho está pegando, né, e vamos apertar os cintos. Beleza, mas a criança às vezes não entende, a criança aí vê o coleguinha ganhando um presente e a pessoa, ela se sente mal com aquilo e às vezes incorre numa dívida, né, para poder proporcionar um Natal melhor para a família e acaba, né, se apertando para o ano seguinte inteiro. Gente, vamos com calma, né? O Natal é uma festa espiritual, mesmo que você não seja cristão, mesmo que você não seja... Você pode até ser ateu, né? Mas o espírito de Natal, ele está... Né, essa energia, essas...
O amor.
O amor, o perdão... A compreensão, a compaixão está no ar. Vamos tentar pegar isso aí, né? O estar junto, né? Celebrar o ano que você passou com as pessoas. Não precisa nem de ser amigo, né? Tem festa aí no ambiente de trabalho. Às vezes tem aquele cara que é só seu colega, você sabe o nome dele e nada mais. Mas você conviveu o ano ali com ele. Então é o momento, né, de você enxergar o outro ali, o ser humano, seu colega ali, agradecer pelo que passou, isso sim é o espírito de Natal. A questão do presente é algo mais, ela não pode ser o principal, né? Não vamos ficar deprimidos se o Natal não vai ser tão farto quanto você gostaria, se o presente que você vai dar para as pessoas, como o Pedro falou, todo mundo merece. Merece, poxa, merece, mas é possível, né? Tá dando para fazer esse tipo, né, de agrado? Se não der, vai com calma. Esse não é o seu último Natal, né? Ano que vem tem mais. E vá se preparando, né? Vá se preparando. Se você tá passando um perrengue aí, tá meio triste, usa essa tristeza, esse aperto como aprendizado para você mudar certos hábitos pro ano que vem. Né? Eu acho que isso que é importante.
É. E se sobrou um dinheirinho, se a situação está mais fácil para você, que tal doar? Doar tempo, né? Doar roupas, doar presentes.
Pois é, Pedro, isso é muito bom, isso é muito importante. Inclusive, casa com o assunto anterior. Né? Se você está meio apertado, não tem como fazer muita graça, poxa, mas o que eu vou ficar fazendo? Não quero nem ir para a Praça da Liberdade ver as luzes, porque vou ver aquele monte de criança brincando com os brinquedos novos, eu não pude dar um brinquedo novo e tal e coisa. Às vezes, mesmo você entrar nessa espiral, que tal você, então, passar com, né, com algumas pessoas? Poxa, eu não estou falando que você tem que... Olha, deixa eu procurar a pessoa que está pior do que eu para me dizer... Não, não é isso, não é isso, né? Mas é isso, doar um pouco do seu tempo...
Papai Noel dos Correios.
Papai Noel dos Correios.
Legal essa ação. Tem também pessoas que adotam crianças, né? Nem que seja por uma noite para passar as festas também com a família. Crianças que estão no orfanato, idosos.
Isso, idosos. Vai visitar um lar de idosos. Vê aí roupas que você tem em bom estado, né? Não é aqueles trapos velhos não, viu, gente? Aquelas roupas em bom estado, né? Que você pode doar para algumas pessoas. Mesmo que você goste um pouco. Nossa, esse aqui é um... De vez em quando eu uso, olha que bom, de vez em quando você usa, mesmo se você vai doar para aquela pessoa, né? Uma coisa que tem valor para você, vai ter valor para a pessoa. Doar faz muito bem para quem recebe, muito bem para quem doa. Não perca essa oportunidade, crie esse hábito, né? E cultive esse hábito ao longo do ano também.
Isso aí, né? Não seja aquele Grinch Que é aquele que quer estragar o Natal.
É, é isso mesmo. Não seja... É aquele filme com o Jim Carrey, né?
Isso.
É, mesmo.
Muito bom, Everton. Quero te agradecer aqui pela sua participação. Dicas muito valiosas para você aprender a cuidar melhor do seu dinheiro e também tudo aquilo que não depende do seu dinheiro, depende da sua boa vontade, do seu tempo, do amor que você tem aí para dar e vender, para distribuir também, né? Por que não? Outras informações, educandoseubolso.blog.br. Parabéns pelo livro, né? Falei isso com o Fred na semana passada, tô te vendo hoje pessoalmente. Parabéns pelo livro e boas festas para você.
Obrigado, Pedro. Eu queria falar um meio minutinho sobre isso também, agradecer a sua presença lá. Fiquei muito feliz, né, com a sua presença. Você e a Dani foram lá. Chegaram uma hora até que minha mãe estava lá, né? Eu acho que daquela loucura eu cheguei a apresentar a vocês, não me lembro, mas eu fiquei muito feliz realmente. Isso aí é a cara dessa parceria, né, do Educando Seu Bolso com Inconfidência, que é muito importante para nós, muito gratificante. Né? Então aproveito para desejar aí boas festas aí para os ouvintes, para toda a família aí da Inconfidência, do Gigante, da Brasileiríssima. É muito bom. Obrigado por esse ano, mais um ano que a gente passou junto aí.
Isso. E tá? Ano que vem estamos firmes e fortes.
Beleza, obrigado.
Tamo valeu. Junto, então. Beleza,
abraço.
Gente. Esse foi o Educando Seu Bolso. Obrigado aí pelo pessoal da live, Roseli, Leonardo, a galera que está acompanhando também pelo facebook.com/emboacompanhia. Compartilhe esse vídeo aí para os seus amigos. Afinal de contas, né, a gente tem que propagar aí o espírito de Natal nessa época do ano.